Quero desde já pedir desculpa pelo meu atraso. Não foi o comboio, foram os táxis. Não havia táxis no Santa Apolónia. E portanto, atrasei-me um pouquinho. Eu quero dar-vos as boas-vindas e quero desde já informar-vos que esta audição vai ser gravada. Julgo que não há qualquer oposição. Ok. Ora bem, nós temos algum limite temporal, como devem calcular. Portanto, pedi que focassem tudo, mas depois iremos passar a um grupo de perguntas e temos que controlar um bocadinho os tempos, está bem? Somos obrigados a isso. Ora bem, nós temos para início a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, correto? Pronto. Então, agradecia que dissessem primeiro o nome, uma vez que está a ser gravado, está bem? Que se identificassem.
Obrigada, Sra. Presidente. E a Teresa Féria, em nome da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, cuja direção sou Presidente, tenho a entregar esse dossiê que tem o documento que elaboramos. E trouxe aqui mais dois, eventualmente. Muito obrigada. Vou ter que pôr aqui os óculos, senão não consigo ler. O documento que elaborámos é curto e, portanto, eu vou lê-lo, sem prejuízo de, obviamente, depois podermos esclarecer alguns pontos em concreto. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas analisou o projeto de lei assim indicado à luz do imperativo constitucional da promoção da igualdade de género e ainda sob a perspectiva da sua compatibilização com os normativos internacionais que vinculam o Estado português relativamente à mesma matéria. E saudando, embora a iniciativa da sua apresentação, não pode a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas deixar de manifestar a sua perplexidade com algumas das propostas aí consignadas e com a falta de precisão e deficiente esfera de compreensão de alguns dos conceitos que entende serem basilares na formulação de um projeto de lei visando o combate à violência de género. 1. Assim, e não obstante o articulado se não encontrar epigrafado, é de concluir da análise de todo o teor do seu artigo 1º que este terá como objetivo a definição do conceito de violência de género. Porém, a definição constante do articulado parece querer ocultar serem as mulheres o alvo deste tipo de violência, circunstância esta que, no entender da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, inquina todo o diploma e, naturalmente, cerceia as medidas nele previstas. Bem como ainda, e de um modo cuja razão de ser se não vislumbra, restringe o âmbito deste conceito às situações que têm na sua origem uma relação afetiva, isto é, uma relação do foro privado, aí não englobando, portanto, aquelas que são advenientes das relações laborais ou sociais e em que também ocorrem as mesmas situações de desigualdade e violência contra as mulheres. Sendo certo que a definição deste conceito se encontra hoje já sedimentada no direito internacional, como comprova o teor dos artigos 1º e 2º da Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 4804, de 19 de dezembro de 1993, relativa à eliminação da violência contra as mulheres. Acredito que a redação utilizada no número 2 do artigo 1º parece ser demasiado ampla ao indicar que os atos de violência de género serão todos os que se destinem a provocar um determinado resultado e não apenas aqueles que efetivamente o provoquem. Do mesmo passo, a menção da expressão poderes públicos no artigo 4º é vaga e imprecisa por diluir a responsabilidade política da execução das políticas de sensibilização que a norma pretende ver promovidas. 2. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas considera que o vício de imprecisão conceptual e terminológica acima assinalado tem consequências normativas relevantes. Assim, a esfera de compreensão do artigo 5º parece não estar confinada às mulheres, mas abranger todas as pessoas. Ora, ao configurar a categoria sexo como uma entre outras das elencadas na norma, obnubila-se e descaracteriza-se a dualidade sexual da humanidade, como se não fossem distintas e diferenciadas as condições de socialização de mulheres e homens e as relações sociais daí decorrentes. A redação proposta assenta num erro de lógica, o de considerar que o sexo não pode constituir uma categoria separada das restantes enunciadas na norma, por ser comum a todas as outras categorias indicadas, quando é exatamente por essa mesma razão que ele deve receber um tratamento autónomo. Este erro de lógica acentua-se e evidencia-se na redação de outros normativos, como seja o artigo 6º ou o artigo 8º, onde transparece estridentemente a confusão entre o que seja igualdade e não discriminação. Ora, o conceito de não discriminação é instrumental em relação ao conceito de igualdade, isto é, a interdição de discriminação constitui apenas um meio operativo da garantia do exercício de um direito. A distinção entre estes dois conceitos, igualdade e não discriminação, no tratamento jurídico da questão da igualdade de género, é um avanço científico da ciência jurídica, conquistado com muito esforço, e representa a teorização da conceptualização do grupo social mulheres, já não como uma categoria subalterna e minoritária, necessitada de um enquadramento não discriminatório como garante de uma igualdade formal, mas sim como titulares de direitos próprios e imanentes à condição humana. A igualdade de género assenta neste mesmo fundamento, o de que nem as mulheres nem os homens constituem grupos humanos separados, mas as mulheres e os homens são o género humano. Constituem a sociedade humana e a dualidade sexual transcende todas as classes, categorias ou grupos humanos. Refira-se, aliás, ainda a propósito do tratamento jurídico do conceito de igualdade, que o Comando Constitucional, incite no artigo 9º, a linha H da Lei Fundamental, impõe ao Estado e aos seus distintos departamentos não o dever de assegurar o tratamento de temas relacionados com a igualdade de direitos entre sexos, mas sim a obrigação, de resultado, de promover a igualdade entre homens e mulheres. 3. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas quer também exprimir a sua preocupação com a ausência de indicação de qualquer critério normativo para a definição da obtenção do estatuto de vítima de violência de género, previsto no artigo 16 do Diploma em Análise. Na verdade, atendendo ao elenco de direitos que se prevê serem atribuídos a tais pessoas, considera-se ser curial regular de um modo claro a quem, quando e como pode ser atribuído um tal estatuto, bem como qual é a entidade que o pode otorgar. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas considera ainda que todos os direitos a serem atribuídos a tais pessoas devem merecer o adequado tratamento normativo, nomeadamente através da alteração ou aditamento das disposições consideradas necessárias nos diplomas atinentes. 4. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas quer igualmente exprimir as suas muito profundas dúvidas sobre a necessidade, competência, atribuições e composição do proposto Conselho Nacional de Luta contra a Violência. De facto, atenta à natureza da matéria em questão e à indispensabilidade de as políticas ela atinentes serem objeto de coordenação interministerial, deve ser a Presidência do Conselho de Ministros a entidade a quem deve caber a respectiva responsabilidade política. E atento o teor das resoluções do Conselho de Ministros, números 82/2007 e 83/2007, que aprovam, respectivamente, o 3º Plano Nacional para a Igualdade e o 3º Plano Nacional contra a Violência Doméstica, no que respeita à definição da sua dinamização, acompanhamento e execução, bem como à definição das competências e atribuições dos diferentes departamentos da administração pública, não parece ser curial prever a constituição de um novo organismo sob pena de sobreposição de funções, dispersão de energias e duplicação de custos. 5. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas tem ainda sérias reservas quanto a todo o teor do capítulo 5º do projeto de lei em análise referente à tutela judicial. Pois que algumas das disposições previstas neste articulado não se revelam compatíveis com os imperativos constitucionais relativos às garantias do processo criminal, ou ainda com alguns dos princípios básicos da lei processual penal e da lei de organização judiciária atualmente vigentes, bem como ignora a necessária compatibilização com vários diplomas avulsos referentes a esta matéria. Assim, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas considera violar o disposto no artigo 32, números 1 e 5 da Lei Fundamental, a possibilidade de, face ao teor do artigo 36 do Projeto de Lei, poder ser aplicada uma medida de restrição dos direitos do agressor sem observância do princípio do contraditório. Disposição esta, aliás, cuja compatibilidade com o artigo 47 do mesmo projeto se não vislumbra. sendo que as medidas previstas na secção 2 do referido capítulo 5 não se encontram adequadamente diferenciadas entre medidas de coação ou de garantia patrimonial a impor a um arguido e medidas de proteção a aplicar a uma vítima. Acrescendo ainda, no respeitante a estas últimas, inexistir qualquer aperfeiçoamento do disposto na Lei de Proteção de Testemunhas ou, entre outros, nos diplomas relativos ao estabelecimento da Rede Pública de Casas de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência e adiantamento de indenização. E no que às medidas de coação importa, parece à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas ser importante referir que nada consta no projeto de lei que se não encontre já previsto na Lei Penal, na Lei Processual Penal vigente. De facto, as medidas de coação mencionadas são as que atualmente podem ser aplicadas neste tipo de criminalidade violenta, nomeadamente a prisão preventiva. Por outro lado, é de referir que este projeto de lei se não debruça sobre um dos atuais problemas processuais penais mais relevantes, que é o da possibilidade de detenção do agressor e manutenção da detenção em flagrante delito ou fora de flagrante delito. 6. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas entende também que o teor do artigo 28 do projeto de lei viola o disposto no artigo 219, número 1 da Constituição da República. Comando constitucional este que estabelece competir ao Ministério Público o exercício da ação penal, cabendo-lhe depois dirigir a investigação e propor medidas de coação. Sendo que, de acordo com o imperativo constitucional que confere estrutura acusatória ao processo penal, ao juiz ou juíza de instrução criminal, não compete impulsionar a investigação, antes as suas competências são as definidas pelo artigo 268 do Código de Processo Penal. Por isso, carece de sentido, na organização judiciária portuguesa, a criação de unidades especiais para a violência de género, nos termos em que são concebidas pelos artigos 28 e 31 do projeto de lei. Como a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas teve já a ocasião de propor em sede de revisão do mapa judiciário, seria importante prever a criação de tribunais de primeira instância com competência especializada mista que, em casos de violência na família, possam conhecer simultaneamente matérias do foro criminal e do foro civil, nomeadamente as relativas às relações conjugais e parentais. Sendo que faria sentido também a criação nos tribunais judiciais de primeira instância de unidades de apoio às vítimas com equipas de atendimento multidisciplinar para encaminhamento e acompanhamento das vítimas e dos seus ou suas filhos ou filhas, avaliação de risco e perigosidade do agressor, esclarecimento dos procedimentos judiciais e prestação do correlativo apoio e assistência nas áreas de intervenção psicossocial, laboral, saúde e de reorganização das suas vidas. Obrigada. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas gostaria de sugerir que, no tocante às políticas de sensibilização, o projeto de lei, ora em apreço, contemplasse medidas tendentes a fomentar a investigação e a formação científica de profissionais de diferentes áreas de conhecimento nas matérias atinentes à violência de género, como a medicina, a comunicação social, a publicidade, o direito ou o trabalho. Bem como ainda pudesse prever incentivos fiscais a todas as entidades que promovessem o combate à violência de género. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas não quer deixar de referir ainda que um diploma que se pretende definidor da prevenção da violência de género deveria abarcar outras matérias igualmente relevantes nesta área, como sejam o assédio sexual nos locais de trabalho ou o tráfico de pessoas. Finalmente, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas não pode deixar de manifestar o seu profundo desagrado por o texto deste projeto de lei se apresentar vertido numa linguagem sexista, de todo desconforme ao seu escopo. Lisboa, 29 de abril de 2008, e sem prejuízo, naturalmente, de respondermos a questões concretas. Este é o parecer que emitimos do projeto de lei. E não obstante este parecer ser apontar alguns aspectos negativos que nos parecem relevantes, não queremos deixar de frisar, como fizemos no início, que saudamos a sua apresentação e achamos muito relevante que a Assembleia se debruce sobre esta matéria da violência de género e trabalhe neste domínio com vista a modificar a legislação e implementar medidas que ponham cobre a este flagelo. Obrigada.
Muito obrigada. Passaremos então agora às perguntas dos senhores deputados relativamente à exposição.
Faz
deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Obrigada, senhora deputada, coordenadora do grupo. Eu gostaria de começar, em primeiro lugar, já para agradecer a presença de todas as associações nesta primeira ronda do debate sobre este projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda. E gostaria só de fazer um pequeno ponto da situação também, que penso que era importante sobre esta matéria. A motivação, em primeiro lugar, a motivação do Bloco de Esquerda ao apresentar este projeto de lei, que já foi objeto de um debate em plenário, foi a necessidade, do nosso ponto de vista, de, por um lado, aprofundar a legislação existente no que tem a ver com a violência de género, com a proteção das vítimas. Por outro lado, também, por considerarmos que seria muito importante existir uma lei que congregasse todas as medidas, e não várias leis dispersas um pouco por todo o lado. E tentámos. Claro que é um projeto que precisa de muitos melhoramentos, por isso mesmo dizer-vos que o projeto baixou à comissão sem votação, portanto este projeto não foi objeto de votação em plenário, e a primeira comissão decidiu criar um grupo de trabalho onde vai realizar um conjunto de audições muito alargado, aliás será um trabalho que se prolongará pelo menos por 2 meses, e que destas audições os grupos parlamentares serão depois livres para fazerem as propostas de alteração que entenderem, nomeadamente no caso do Bloco de Esquerda, que é o autor da iniciativa, encararmos com muito positiva e muito construtiva, é assim que vemos com o conjunto de audições, e iremos nós próprios, o nosso grupo parlamentar, também reformular alguns aspectos do projeto. Bom, em relação ao documento que a doutora Teresa Féria nos apresentou da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, claro, agradecer os contributos, que são muitos, não poderei agora, porque foi o primeiro contacto que tivemos com o documento, também colocar-lhe todas as questões que eventualmente teremos, e algumas delas precisam de um bocadinho de pensamento, não é? Das questões que nos apontam, que são com certeza muito importantes. Queria-lhe colocar algumas questões concretas, até algumas porque me parece, uma porque tem muito a ver com o trabalho que está a ser feito agora, e tal, e que faz aqui referência, e bem. E outro, para ver se entendemos melhor, que tem a ver com a questão, repare, este projeto de lei, quando foi apresentado, não havia ainda a proposta do novo mapa judiciário. A proposta de lei da organização e gestão dos tribunais, bom, chamemos-lhe o mapa judiciário, como se tornou conhecido. Quando o projeto de lei foi apresentado, não existia essa proposta de lei, da parte do Governo, previa-se sim que houvesse alguma alteração na estrutura dos tribunais. E daí também, aliás, a intenção do Bloco de Esquerda, que já o tinha feito através de declaração política, dizer que se deveria aproveitar este momento para introduzir nos tribunais alguma alteração no sentido, porque detectámos que muitos dos problemas ficam, não é, ou tornam-se maiores, o bloqueio estava em muitas situações no tribunal. Em relação às situações da violência. Era aqui, é preciso desfazer o nó que existe quando as questões chegam ao tribunal. Daí termos proposto a ideia, que ainda mantemos, como é óbvio, que ainda defendemos, das unidades especiais. Bom, mas a proposta da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas é uma proposta diferente. Agora, eu quero ver se entendi bem o que aqui nos trazem, até para vermos até que ponto poderemos aprofundar esta matéria, e já que estamos em sede de discussão do mapa judiciário também, vai ser na próxima sexta-feira, não é? Aqui no ver até que ponto. Portanto, a vossa proposta é que sejam nos tribunais de primeira instância, não é? Considerada esta competência especializada. Em casos de violência de família. E a questão que eu lhe coloco é se não entendem que, devido à situação, ao conhecimento da situação que nós temos, à situação como decorrem estes processos no tribunal, à forma como muitas vezes os tribunais tratam estes problemas e tratam-nos separadamente, não é? Porque estão a tratar, por um lado, do processo de crime, mas deixam a questão da tutela dos filhos ou do divórcio, bom, embora isso também agora vá ter alteração. Se não entendem que teria muito maior visibilidade, teria muito maior capacidade de organização, embora também proponha aqui, como vejo, uma equipa multidisciplinar, haver um setor do tribunal exatamente dedicado às questões da violência de género. E se esta proposta, embora seja uma especialidade no Tribunal de Primeira Instância, à qual não estou de modo nenhum a fechar a porta, bem pelo contrário, não vai ser mais uma, não vai diluir a questão. Claro que nós não fizemos a proposta espanhola. A proposta espanhola criou tribunais especiais para isto. Como deve calcular, se o Bloco de Esquerda apresentasse uma proposta disso, então, permitam uma expressão, que iria ao Carmo e a Trindade. Mas não quisemos ir até aí, não é? Portanto, esta solução intermédia. Tenho aqui algumas, à primeira vista, como disse, sem prejuízo, como é óbvio, de aprofundar todos os vossos contributos que me parecem. Agora, outra questão tem a ver com a proteção de testemunhas, porque diz exatamente qualquer aperfeiçoamento do disposto na Lei de Proteção de Testemunhas. A Lei de Proteção de Testemunhas, a nova proposta de lei, vai ser debatida amanhã, na especialidade, na primeira comissão. Quando foi do debate na generalidade, eu próprio levantei a questão da proteção das testemunhas em situações de violência doméstica. Já agora, porque essa lei vai ser até debatida amanhã, se nos pudesse avançar mais em concreto como é que esta questão poderia ser contemplada na Lei de Proteção de Testemunhas, as questões depois também são extensivas às outras convidadas, como é óbvio, parecia-me bastante importante. E por último, nós já tínhamos recebido a crítica de que o projeto não tratar as questões do tráfico de pessoas. E na altura, quando ele foi elaborado, optámos por não... Pensámos que essa questão deveria ser tratada à parte também, e porque era preciso também aprofundar um bocadinho mais esta temática. Agora, eu gostaria, vejo aqui também a vossa crítica, sobretudo em relação às questões do assédio sexual e do tráfico de pessoas, pronto, acho que é uma sugestão que devemos pensar, mas se fosse possível, qual é a vossa opinião? Se pensam que ficando tudo nesta... Se é preferível termos uma lei que abarque todas estas questões, até com secções, não sei, eventualmente, ou se não vêem também como hipótese de haver depois uma legislação à parte sobre a questão do tráfico de pessoas, aliás, que alguma que já existe, como é óbvio, não se acham preferível. Gostava que desenvolvesse mais um pouco esta ideia para depois vermos como é que concretizamos. Termino renovando os agradecimentos para todos os contributos.
Bem, se me permite, faremos as perguntas todas e depois a doutora não quer responder. Acho que é capaz de ser mais simples assim. A deputada Paula Nobre Deus pediu a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, agradecer os contributos da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. E quero começar por dizer que também partilho da preocupação da Associação naquilo que diz respeito à dificuldade de detenção dos agressores em flagrante delito ou fora dele, e se, de facto, houve claros ganhos naquilo que diz respeito à proteção às vítimas de violência doméstica com a última revisão do Código Penal, claramente esta situação tem que ser em sede de Código de Processo Penal revista e também estamos atentos e preocupados em resolver essa situação de forma que, efetivamente, a aplicação da justiça seja o mais eficaz possível, que é isso que se pretende. Enfim, da apreciação que acabei de fazer do documento, há aqui, peço que logo, desde logo, uma questão de fundo. A Associação de Portugueses e Juízes, se bem entendo, propõe que se produza legislação específica para a proteção às mulheres vítimas de violência. Portanto, que se desloca a questão, enfim, da proteção à violência no contexto em que ele está, por exemplo, está feito o plano, está pensado o plano, de proteção no contexto da violência doméstica, não é? Porque a referência que a doutora Teresa Ferreira acabou de fazer em relação à violência no âmbito do trabalho, às várias formas de assédio, claramente extravasam, não é? O âmbito das relações mais próximas, mais íntimas e inclusive, enfim, que estão plasmadas neste plano nacional e que, de alguma forma, também aponta esta proposta que estamos neste momento a analisar, ou pelo menos não deixa tão de fora assim. Portanto, gostava de esclarecer, de facto, essa questão as vantagens, embora possamos perceber quais são, como é evidente, mas as vantagens da autonomização da proteção deste tipo de violência e deixando depois as outras, se as outras depois não ficam também a carecer de algum tipo de proteção mais específica. Para já, penso que é o que me ocorre dizer, há uma série de apreciações que fazem, que são, como é evidente, de toda a oportunidade, mas agradecia só o comentário para já estas duas questões. Já agora aproveitar para dizer que, por questões de agenda prévia, eu provavelmente vou ter que me retirar pouco depois das 11h30, mas não entendam, por favor, como desconsideração para algum dos presentes, é única e exclusivamente por uma questão de agenda. Obrigada.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão.
Peço. Sr. Presidente, antes de mais cumprimentar a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, especialmente a sua Presidente, Dra. Teresa Ferreira, e felicitá-la pela sua teimosia, porque tem sido muito importante para esta luta, que é uma luta, efetivamente. Nós, no panorama da Península Ibérica, apontamos sempre como exemplo a Espanha, como, enfim, o país onde a violência conjugal é um marco terrível e com estatísticas assustadoras. E pomos sempre Portugal num lugar um bocadinho atrás de Espanha. Não, nós não temos nada desses problemas. Mas isto tem muito a ver também com o tipo de sociedade. Espanha é uma sociedade mais aberta, Portugal é uma sociedade mais fechada. E, portanto, a violência doméstica em Portugal é uma realidade mais escondida do que em Espanha. E eu acho que nós temos problemas tão graves em Portugal como há em Espanha. E por isso devemos ser tão determinados como os espanhóis têm sido no combate a este problema, que é um combate grave. E basta nós falarmos com assistentes sociais, com médicos, com enfermeiros, enfim, com juristas, com magistrados, para percebermos o que é este problema no nosso país. Eu não queria deixar de fazer esta introdução, porque este é um problema com o qual eu lidei enquanto magistrado. Fiz alguns julgamentos nesta área e marcaram-me profundamente. E marcaram-me não só pela violência conjugal em si, mas também pela ambiência familiar que criava e pelo sofrimento criava nas crianças, que foram muitas vezes testemunhas em processos, e notava-se e sentia-se o que era o sofrimento naquela família e principalmente no que diz respeito às crianças. Eu li agora, naturalmente, apressadamente este documento que a Associação traz, que é um documento importante, que vamos analisá-lo com mais profundidade, e eu levantava só aqui, para já, duas ou três questões. E a primeira tem a ver, efetivamente, com as medidas de coação. Naturalmente que, no âmbito do Código de Processo Penal, o que nós temos são as medidas de coação padrão para toda a criminalidade. Não há nenhuma medida de coação específica para determinado tipo de criminalidade. E este projeto não prevê essa possibilidade. O que eu perguntava concretamente, uma vez que me parece que neste documento não se sugere, é que medida em concreto, tendo em conta a pena abstrata aplicável aos crimes, é possível, em termos de medida de coação, fazer constar no Código de Processo Penal? Sendo que, quanto à proteção de testemunhas, é uma sugestão muito interessante, que merece toda a nossa atenção, uma vez que parece-me que será importante criar um dispositivo específico para estas situações. Agora, no que diz respeito à última parte do documento, temos aqui a criação, nos tribunais de primeira instância, no âmbito do mapa judiciário, de situações de apoio, não é? Prever a revisão seria importante criar, nos tribunais de primeira instância, tribunais de competência especializada para esta matéria. A minha pergunta era se estes tribunais de competência especializada teriam um âmbito... Qual era o âmbito específico destes tribunais de competência especializada? Se os magistrados a trabalhar nestes tribunais de competência especializada deveriam igualmente ter formação e competência especializada para o efeito, e se a área de jurisdição a abranger seria naturalmente não aquela tradicional do mapa judiciário e aquela que temos tido, mas sim mais alargada, uma vez que este tipo de crimes não é porque não aconteça, mas é denunciado e surge às autoridades judiciárias em menor número do que os outros tipos de crime. Uma última questão, e que tem a ver com as unidades de apoio às vítimas. E isto porquê? Porque, normalmente, o primeiro contacto das vítimas, essa é a sessão que eu tenho, se estou enganado, é com as autoridades policiais. E sendo o primeiro contacto com as autoridades policiais, não seria de privilegiar estas unidades de apoio às vítimas nas entidades policiais, em vez de o fazer nos tribunais? Ou a situação mudou e agora há uma maior aproximação, por exemplo, entre as vítimas e o Ministério Público? Não sei se isto aconteceu nem se não, mas a informação que eu tenho é que o primeiro contacto, e que é sempre o mais doloroso, é com as autoridades policiais. Agora sim, a última competência, a última questão, e que tem a ver com uma sugestão que aqui é feita nos tais tribunais especializados de primeira instância, em que lhes será dada simultaneamente competências no foro criminal e no foro civil. E eu faria aqui uma pergunta mais técnica, uma vez que no foro criminal a questão civil está enxertada naturalmente, por indemnização, por exemplo. Portanto, se isto foi pensado ou não foi quando foi feita esta sugestão. E era tudo, e mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença.
Será agora a vez do deputado João Oliveira, do Partido Comunista.
Muito obrigado. Queria começar também por cumprimentar a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e saudar o contributo que nos trazem à discussão deste projeto de lei. E registar, de facto, aqui algumas críticas e o detalhe do parecer que aqui nos trazem relativamente a questões bastante relevantes. E queria começar pela referência que nos deixam no parecer à questão da necessidade do critério normativo para a definição do estatuto de vítima de violência de género, porque entendendo nós que pode de facto ser sendo de facto uma pedra angular, digamos assim, do diploma e da perspectiva, pelo menos com que ele foi apresentado, essa advertência é de maior importância. Mas relativamente à segunda secção do capítulo 5, julgo eu, que são de facto aí que se colocam os maiores problemas, alguns dos quais já foram aqui abordados, nomeadamente relativamente às medidas de coação, mas queria dizer que tomamos boa nota da crítica que fazem quanto à compatibilidade de algumas destas soluções, das soluções previstas no projeto de lei, relativamente aos comandos constitucionais, nomeadamente no que diz respeito ao artigo 36, e à possibilidade de dispensar aquilo que é indicado como formalidades e que na prática ultrapassa em larga medida uma mera formalidade. Tomamos também boa nota da necessidade de distinção entre medidas de coação e garantia patrimonial e as medidas de proteção às vítimas. Mas gostaríamos, de facto, de saber que, relativamente a esta possibilidade de aperfeiçoamento do disposto de proteção de testemunhas, se há alguma, se há alguma sugestão, ou mesmo relativamente aos diplomas relativos ao estabelecimento da República das Casas de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência, se têm alguma, para além da análise que fazem da situação que temos, se têm alguma sugestão concreta, sugestão concreta de alteração a propor. E também relativamente às medidas de coação, o Sr. Deputado Fernando Grão já colocou a questão como, nos termos em que eu iria colocar e, portanto, vou-me dispensar de saber, vou-me dispensar de voltar a colocar, mas gostaria, de facto, que nos pudessem dar alguma nota mais concreta relativamente a essa questão e a uma eventual alteração àquilo que é o quadro de medidas de coação previsto no nosso Código de Processo Penal, na perspectiva da adequação também a esta realidade, se de facto o problema é o problema da alteração legislativa. E, portanto, a questão a resposta que gostaria também de ter de vossa parte era de saber se o problema passa, sobretudo, pela necessidade de uma alteração legislativa ou se tem que ver com uma questão de aplicação prática e das condições práticas de aplicação das medidas de coação no que diz respeito às especificidades que podem, tendo em conta as especificidades destas situações de violência doméstica, não ser devidamente salvaguardadas pelo quadro que temos atualmente. E, por último, terminava com uma questão que diz respeito a um problema que levantam também neste parecer, mas que já antes, num documento que já nos tinha enviado, creio que há algum tempo, relativo às questões de detenção em flagrante delito, porque é, de facto, um problema, e estamos completamente de acordo com o problema que aqui identifica e com o problema que resulta da redação dos artigos do Código de Processo Penal do 257 e do 385 no que diz respeito ao regime de detenção em flagrante delito e gostaria também de saber se tem alguma sugestão concreta de alteração a apresentar e se o problema estará mais naquilo que diz respeito à detenção em flagrante delito ou se poderia ser resolvido por outra forma, nomeadamente tendo em conta esta possibilidade de alteração à lei de proteção de testemunhas, ou seja, se este problema que colocam relativamente ao flagrante delito, nomeadamente às consequências concretas que tem a impossibilidade de operar, de facto, uma detenção fora das situações do flagrante delito, se não podem ser obviadas através de uma alteração eventualmente à lei de proteção de testemunhas, no caso, obviamente, que seria sempre uma forma enviesada, e menos direta de poder resolver o problema, mas, ou seja, a questão era se a medida a tomar terá que incidir diretamente no agressor, através da alteração ao regime de detenção do flagrante delito, ou se pode passar antes pela proteção da mulher. Portanto, a questão que colocava era esta. Se me fiz entender, se eventualmente for possível.
Muito obrigada. Iria dar agora a palavra à doutora Maria Teresa para responder a estas questões tão pertinentes. Muito
obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a variedade de perguntas, porque isto permite-nos, de facto, abordar aqui uma série de pontos que nós achamos importantes neste projeto de lei. Em primeiro lugar, e alterando aqui um pouco a ordem de entrada em cena das perguntas, só para tentar dar à minha resposta aqui um fio lógico mais consistente, em primeiro lugar, a questão de fundo, que é de saber a distinção de violência de género e violência doméstica. É que violência de género é uma noção, um conceito mais amplo, que abarca todos os atos que de alguma forma discriminem hierarquizem de uma forma subalterna as mulheres. E aqui é importante nós termos uma clareza de ideias relativamente a este aspecto, é que se o escopo desta legislação é corrigir situações de facto em que as mulheres sofrem na pele uma desigualdade de poder, então nós não podemos obnubilar este escopo no texto e, portanto, de ter como alvo, assumir perfeitamente como alvo, que o objeto desta lei são as mulheres. O alvo desta lei são as mulheres. E essa circunstância, a meu ver, em nada retira qualquer caráter universalista ou abstrato à norma jurídica ou às normas jurídicas que vierem constar do projeto. E no conceito amplo de violência de género, que é um conceito que está muitíssimo debatido, estudado, analisado, investigado, que consta de diferentes documentos internacionais, entre os quais os das Nações Unidas, mas não só. Dentro deste conceito amplo de violência de género existem diferentes formas de diferentes aspectos, diferentes categorias de violência. Uma dessas, que é, de facto, muito relevante hoje em dia, é aquela que se exerce no seio da família. Seja qual for o modo de constituição da família, para o caso, neste momento da discussão, acho que não é relevante. E mesmo aqui há uma precisão terminológica importante a fazer. É que uma coisa é nós dizermos violência no seio da família, e então estamos a falar de violência que se exerce ou que tem por raiz qualquer relação de natureza familiar, seja qual for a origem dessa relação, e outra coisa é a violência doméstica. Porque quando nós estamos a falar de violência doméstica, e a relatora especial, a anterior relatora especial das Nações Unidas para as questões da violência contra as mulheres, uma senhora do Sri Lanka, que dava pelo nome um bocadinho difícil de pronunciar, de Rabika Kumaraswamy, alertava que quando nós estamos a falar de violência doméstica, estamos a englobar não apenas as pessoas que pertencem ao núcleo familiar, mas também os empregados domésticos, ou as empregadas domésticas. E hoje em dia já são conhecidos casos, designadamente em França e em Espanha, e eventualmente também aqui em Portugal ocorrerão, em de maus tratos em empregadas domésticas, de escravidão em empregadas domésticas. E, portanto, se nós dizemos violência doméstica, é aquela que tem origem na domus, e, portanto, as empregadas domésticas cabem também neste conceito. Se quisermos ser um bocadinho perversas, até podemos dizer que também cabem neste conceito a violência que é exercida contra os animais domésticos. Portanto, é preferível falarmos de violência no seio da família. Porque quando falamos de violência no seio da família, estamos a abarcar, então, aquela violência que é exercida por força ou em função das relações familiares. Mas quando estamos a falar de violência na família, nós não estamos a falar apenas da violência que pode ser exercida contra as mulheres, porque estão identificados neste momento três grupos que podem ser objeto deste tipo de violência. Para além das mulheres, as crianças e as pessoas idosas. E, portanto, se o objeto desta lei é a violência contra as mulheres, no seio da família, então temos que adequar o nome e dizer que estamos a falar de violência contra as mulheres no seio da família. E então, retomando aqui as questões que me foram postas, então, talvez, é uma questão a equacionar, a pensar, talvez, então, em definir um corpo legislativo mais amplo, em que, sob a capa de violência de género, nos ocupemos primeiramente da questão da violência da família e depois de outros aspectos da violência de género, como sejam as violências nas relações laborais e outras áreas que são as que estão hoje identificadas por consenso, que sejam aquelas mais relevantes na violência de género, quer as relativas à prostituição, tráfico, pornografia, quer outro tipo de áreas, como por exemplo aquelas das relações sociais, chamemos normais para facilitar a designação, que são todas aquelas que têm a ver com os crimes sexuais. E se restringirmos o âmbito deste projeto de lei à violência que contra as mulheres é exercida no seio da família, talvez possamos facilitar a nossa tarefa de abarcar uma realidade de cada vez. Isto tem a ver agora, pegando agora tão mais concretamente nas questões que foram postas. No que respeita ao facto de os tribunais poderem constituir um nó e um bloqueio na resolução destes problemas, isso é um facto que é comum, reconhecido por toda a gente.
Do nosso ponto de vista, mas isto também tem a ver com a concepção e a ideia que a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas tem defendido acerca da forma como deve estar organizado o Estado, do nosso ponto de vista não haveria que criar mais organismos para completar competências. Antes, pelo contrário, deveria dar-se corpo verdadeiro ao artigo 9º e ao artigo 9º, à linha H da Constituição da República, e nessa medida, nos órgãos que existem no Estado, que são suficientes, enxertar-lhes as competências e atribuições necessárias para poderem efetivamente dar corpo ao comando constitucional. Os tribunais são, por definição, o órgão adequado para fazer isso, uma vez que administram a justiça em nome do povo, em quem reside a soberania. Não nos parece que o facto de se atribuir esta competência mista, e eu já vou explicar isto melhor em função daquilo que o Dr. Fernando de Grão também colocou, diminua a visibilidade do tratamento das questões. Antes, pelo contrário, confere, do nosso ponto de vista, naturalmente, uma certa execuibilidade e uma certa fluidez de tratamento e reforça a confiança das pessoas, das cidadãs e dos cidadãos na forma como os tribunais podem funcionar ou podem vir a funcionar e, portanto, garante-lhes a certeza de que ali o assunto vai ser tratado e vai ser bem encaminhado. Uma coisa é a competência dos tribunais. A outra coisa é a circunstância dos tribunais poderem estar acompanhados de serviços de apoio cujas funções podem ser atribuídas ao Instituto de Reinserção Social ou outro organismo de natureza semelhante, que possam ter equipas multidisciplinares, ou seja, equipas que tenham alguém da Segurança Social, da área da Psicologia, da área da Medicina, pelo menos, que possam prestar o necessário apoio às vítimas. É este apoio mais necessário nos tribunais judiciais de primeira instância ou nas autoridades policiais, como colocou o Dr. Fernando de Grão? Eu penso que a resposta não é nem para um nem para outros, ou seja, é tão necessário num lado como no outro. Acontece que as autoridades policiais do país, designadamente a PSP e a GNR, têm desde pelo menos o ano de 2001, a altura em que esteve em vigor o projeto Inovar, uma atitude, uma formação muitíssimo boa sem qualquer favoritismo, acho que a GNR até tem uma formação muito melhor que a PSP, mas têm ambas uma formação muitíssimo boa nesta área o que neste momento eles têm é um constrangimento relativo à falta de meios, mas isso que é a este tipo de criminalidade como a qualquer outro tipo de criminalidade. Mas têm uma sensibilização para estas questões que nunca antes existiu neste país. Naturalmente, que também aqui, junto às autoridades policiais, seria necessário haver estas necessidades, estas equipas de apoio. No entanto, por exemplo, a GNR tem os chamados núcleos mulher menor, que de alguma forma já vão cumprindo esta necessidade de apoio. Ora bem, esta competência, aquilo que a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas propôs ao Ministro da Justiça na altura em que foi discutido a questão em sede do projeto, portanto, antes de vir aqui para a Assembleia, a revisão do mapa judiciário, foi justamente isto, de que pudesse, pelo menos, fazer-se uma experiência piloto. Nós propusemos, inclusivamente, ao Ministro da Justiça que essa experiência piloto decorresse ou em Braga ou em Setúbal, porque são cidades de média dimensão à escala nacional e que têm uma componente de população urbana e população rural. E, portanto, podia dar uma noção mais adequada de como é que a experiência se podia desenvolver. e que, em que os tribunais de primeira instância pudessem ter a competência para apreciar uma questão criminal relativa à prática, obviamente, de um crime, designadamente, mas não só, de violência doméstica, e uma questão de foro cível não é apenas para o pedido cível, para a indemnização pelos danos causados, porque isso já existe atualmente no Código de Processo Penal. Não, é para a regulação das relações conjugais e parentais, ou seja, para decidir sobre questões da manutenção do casamento e sobretudo, para decidir sobre as questões relativas à chamada, vou usar a expressão, como a regulação do exercício do poder paternal. E nesta sede nós propusemos também, em complemento disto, ao Procurador-Geral da República, que emitisse uma circular no sentido de que os Ministérios Públicos que estão colocados num tribunal criminal deem imediato conhecimento da pendência de um processo de crime contra o Sr. Fulano de Tal pela prática de um crime de violência doméstica aos Ministérios Públicos que estão colocados no Tribunal de Família da área da respectiva comarca ou ao Procurador Coordenador do Distrito, para que não suceda o caso de que o Sr. Fulano de Tal hoje é arguído num processo de violência doméstica, é aplicada a medida de afastamento da residência, e no dia seguinte o Sr. Flantal intenta uma ação de regulação do poder paternal, é-lhe atribuído o direito de visitas e, portanto, há aqui, para já, além de uma incompatibilização prática, estamos aqui a favorecer a continuação da atividade criminosa. Não é? E, portanto, esta discrepância era facilmente resolvida através de uma medida legislativa que era, pura e simplesmente, a partir do momento da pendência do crime, dá-se imediatamente conhecimento deste facto. Era execuível através de meios informáticos normais, mas nós sabemos perfeitamente que eles não funcionam de facto nos tribunais. Por isso, nós sugerimos, em termos de medida provisória e de para resolver o assunto, que se faça Procurador-Geral, emite uma circular e diga, meus caros senhores e minhas caras senhoras, existe, mal seja, esteja constituído arguido por este crime, assim sim, dá-se imediato conhecimento ao Ministério Público do Tribunal de Família. É uma medida muito simples de executar. Mas voltando à competência, isto não é apenas em Espanha que existem tribunais para ter com esta competência mista. No Canadá, e também isso existe, na África do Sul também isso existe. E são experiências que nós fizemos essa sugestão ao Ministro da Justiça, que deveriam ser estudadas, porque têm uma particularidade, é que são em cada continente e, portanto, têm naturalmente aspectos próprios de desenvolvimento em função das respectivas realidades sociais, que nos permitem a nós, Portugal, perceber onde é que, quais foram as dificuldades, os estrangulamentos que encontraram, quais foram as vantagens que tiveram e recolher de cada um deles o melhor e, portanto, aperfeiçoar aquilo que vier a ser produzido. Não obstante, também propusemos que isso fosse feito a título experimental, porque nada obsta que durante um ano ou dois se veja como é que efetivamente a coisa pode decorrer e depois se façam os ajustes considerados necessários. Aliás, esta experiência é algo que está a lastrar pelo mundo inteiro. Em Moçambique está a discutir-se um projeto também sobre violência doméstica e neste momento é uma tendência que começa a nascer e nos obriga a ficar arredados desta tendência. No que respeita à lei de proteção de testemunhas, o projeto que agora está em discussão, pelo menos daquilo que eu vi do que está no site da Assembleia, não toca neste aspecto específico das testemunhas especialmente vulneráveis no âmbito da violência doméstica. E, portanto, daí que nós não tenhamos apresentado nenhuma proposta, porque achámos que não era necessário para o efeito. Isto porquê? Porque a Lei de Proteção de Testemunhas Portuguesa tem uma vantagem muitíssimo boa, porque ao definir o grupo de testemunhas especialmente vulneráveis, faz cair no âmbito das testemunhas especialmente vulneráveis as mulheres que são vítimas de violência doméstica. E, portanto, as mulheres que são vítimas de violência doméstica não precisam de mais tratamento normativo no âmbito da Lei de Proteção de Testemunhas que aquilo que lá está, uma vez que se encaixam neste grupo. E a Lei de Proteção de Testemunhas tem, a nosso ver, as disposições perfeitamente adequadas para a proteção deste tipo de testemunhas. Ou seja, recordo que quando a Lei de Proteção de Testemunhas fala em testemunhas, não está a restringir o seu âmbito de aplicação àquelas pessoas que têm a posição processual de testemunhas, mas a todas aquelas que têm conhecimento de factos que são relevantes para o apuramento da verdade, independentemente de tudo mais. E, portanto, nós estamos a falar das ofendidas, constituídas assistentes ou não, das ofendidas e, portanto, das mulheres que são vítimas de violência. E uma das primeiras medidas é justamente a prestação de declarações de memória futura, ou seja, a possibilidade de utilizar o mecanismo do artigo 251 do Código de Processo Penal e, portanto, imediatamente poderem prestar aquelas declarações e não terem que sofrer uma vitimização secundária por estarem sempre a ser chamadas para prestar declarações. E, a questão é utilizar esses mecanismos, porque nós também temos tido conhecimento que o Ministério Público desconhece o artigo 28 da Lei 9399 e muitas vezes não o utiliza no sentido da prestação dos serviços, da prestação do pagamento de memória futura. E, portanto, no que respeita à identificação do principal estrangulamento, para nós neste momento é, de facto, a redação do 257 e do 385 do Código de Processo Penal. Porque, a nosso ver, houve aqui um lapso por parte da Assembleia. E esse lapso assenta fundamentalmente na circunstância de, definindo-se embora o crime de violência doméstica como crime que integra a criminalidade violenta, né, nos termos da linha J do artigo 1º do Código de Processo Penal, como é punido com uma pena de prisão máxima de 5 anos, ele cai, vai para o processo sumário, portanto, ele cai no âmbito do 385. Aliás, não é só o crime de violência doméstica, é o crime de coação grave e o crime de coação sobre funcionário. E eu, muito sinceramente, tenho estado muito admirada com a passividade das forças policiais, porque um crime de coação sobre funcionário são as forças policiais e militarizadas o seu objeto principal. E isto quer dizer que, ao se pôr no 257 e depois no 385, que a condição da manutenção da detenção era a vontade do vamos chamar-lhe detido, porque ainda não pode não ter sido constituído arguido, se apresentar, a garantia que ele dá, que se apresenta voluntariamente à autoridade judiciária no dia e hora em que para tal é notificado, é um critério que destrói por completo qualquer medida de prevenção neste âmbito da violência doméstica. É um critério que, em bom redor das coisas, é abrir a caixa à polícia. Porque os polícias não têm qualquer espécie de garantia de que hoje detêm, estão numa operação policial, detêm, e dizem o senhor amanhã às 10 horas, segunda-feira às 10 horas, está no tribunal. Estou, sim, senhor. Então, deixa de estar detido. E, portanto, o indivíduo continua a bater na polícia ou a fazer outra coisa qualquer. Portanto, isto é aqui uma porta aberta à criminalidade que não se entende. Que a única forma como eu consigo perceber é que houve aqui um lapso e não se percebeu que o crime de coação funcionário, que o crime de violência doméstica, que é coação grave, ia para o processo sumário. E isto é uma coisa que tem que ser corrigida o mais rapidamente possível, sob pena de haver, de facto, uma convulsão social grave. E sob pena de outra coisa, sob pena que as forças policiais, neste momento, relativamente à violência doméstica, estão perplexas. Eu, por mero acaso, ontem, que estive na escola prática da GNR, em que é a Luz, a fazer uma, a dar formação à GNR, ao curso de formação de oficiais da GNR, justamente nesta área. E aquilo que eu vi dos primeiros sargentos que estão a receber a formação, dos primeiros sargentos que estão que vão ficar responsáveis pela investigação criminal, é: nós não sabemos o que fazemos. Nós não sabemos como é que devemos fazer. Nós, e foram eles que disseram: eu estou a fazer assim, eu digo e tal, eu deixo falar para ver se ele diz que vai matar, e então tenho tentativa de homicídio e já posso prender. É o gênio lusitano, a incapacidade criadora da GNR, a superar esta insuficiência legislativa e este bloqueio. Mas isto não pode ser assim. E, portanto, este, o 257 e o 385, era corrigível, dizendo-se que, introduzindo-se o critério de perigo para a vida, desde que exista um perigo para a vida, um perigo para a segurança e liberdade das pessoas, e pôr-se, e para validar a detenção e, ou fazer a, ou a manutenção da detenção. Abreviando, medidas de coação. Do nosso ponto de vista, não são precisas mais medidas de coação do que aquelas que já estão previstas na lei. Nós ouvimos com algum espanto, que há uns meses atrás, algumas pessoas afirmarem que agora o crime de violência doméstica não era passível de prisão preventiva. Não percebemos porquê, porque está lá na lei, criminalidade violenta, a linha J do tipo 1, portanto, 202, número 2, é perfeitamente passível de prisão preventiva, medida de afastamento de residência, e, portanto, são as duas medidas mais adequadas para este tipo de criminalidade. Estão previstas na lei, nada. Uma sugestão apenas era de acabar com o cadáver da Lei 61-91, que ainda formalmente não está revogada, e, portanto, tem lá um artigo 16 que tem uma interpretação que permite o afastamento da residência, mas tem uma interpretação talvez demasiadamente ampla para este, mas é um cadáver, é só uma questão de limpar. Pois, exatamente, limpar. Agora, uma coisa são medidas de coação, outra coisa são medidas de proteção. E as medidas de proteção das vítimas não são apenas as medidas de proteção que estão previstas na Lei de Proteção de Testemunhas, porque a Lei de Proteção de Testemunhas é só na pendência de um processo criminal. Não é? As medidas de proteção podem ter uma natureza social, de apoio social, e aí a lei espanhola é exemplar no elenco que faz, e, portanto, podem estar aqui previstas. Creio que respondi a tudo. Creio que sim. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Teresa. Sim, deputado Fernando
Graça. Sr. Presidente, muito obrigado por ter dado mais esta oportunidade. Eu não queria deixar de pôr uma questão que a doutora Teresa Féria aflorou, que é a questão da cultura judicial. E eu perguntava muito diretamente, doutora, se considera que a cultura judiciária existente, no sentido de tratar toda a criminalidade da mesma forma, seja ela desta natureza, seja ela um crime contra o património, seja ela um crime contra as pessoas, não é um obstáculo efetivo à aplicação efetiva, à aplicação desta lei, à boa aplicação desta lei. Ou seja, a cultura judiciária, a senhora deu aí o exemplo de uma procuradora ou de um procurador que não leva em conta este desta criminalidade, tratando da mesma forma, se, e volto a repetir, não constitui efetivamente um obstáculo à boa aplicação da lei. Se, e voltava à pergunta que lhe fiz anteriormente, se não é importante haver uma formação dos magistrados nesta área da violência de género e da violência doméstica. Era isto.
Dou a palavra à doutora Maria Teresa. Peço-lhe que seja breve.
Posso, nós temos... Claro que é. O doutor sabe isso tão bem como eu.
E também, há pouco depois de saltei de facto essa questão, no documento que entregámos ao ministro Alberto Costa, na altura do mapa judiciário, nós, para além daquele aspecto que já referi, propunhamos também que nos tribunais superiores existisse uma secção especializada de nós e família, justamente para poder dar esta coisa. E que no plano de formação do SES houvesse uma maior relevância nestas áreas. Já, de alguma forma, não é uma área que esteja omissa na formação da magistratura, quer do Ministério Público, quer do Judicial, mas talvez seja ainda insuficiente. Agora, quanto ao outro aspecto, sem querer roubar aqui demasiado tempo, só dois minutos, esse é um problema que não é específico nosso, é um problema que existe por todo o mundo, da necessidade da sensibilização da magistratura. E há um estudo muito interessante feito a esse propósito nos Estados Unidos, e uma formação específica na área dos direitos humanos da magistratura nos Estados Unidos, sobretudo no estado de Nova Iorque, que alerta para, e em Itália também há, de 96, que alerta para os, que é sobre os preconceitos que as magistraturas têm na forma como abordam os diferentes casos. E o estudo que foi feito pelo Conselho Superior da Magistratura Italiano tem uma conclusão fantástica, que é a de que os magistrados italianos têm o preconceito que não têm preconceitos. E o estudo que foi feito nos Estados Unidos indica que é muito mais fácil nos tribunais os juízes e as juízas erradicarem quaisquer preconceitos racistas do que preconceitos sexistas, porque parece serem ideias naturais, sempre que naturais não tem nada. Mas isso é talvez pano para outras mangas e para muitas mangas.
Não é? Quero agradecer o contributo dado pela Associação das Mulheres Juristas e em especial pela doutora Maria Teresa. Conto com a
Teresa Féria.
Conto com a vossa presença até ao final da reunião. E gostaria agora de dar a palavra à União de Mulheres